permita revitalizar a economia criativa e salvaguardar o seu crescimento a longo prazo e alavancar a força do setor, multiplicando os seus milhões de talentos individuais e coletivos. Está também a decorrer um outro estudo, este centrado em Portugal, coordenado pelo professor Manuel Gama, da Universidade do Minho, que tem vindo a medir a forma como a pandemia está a afetar o setor no nosso país. A sua conclusão prevê-se para março, mas já dados preliminares avançados dizem que, e cito, para além das perdas imediatas que nas medidas transversais e setoriais não estão a ser capazes de dar uma resposta global, no final de 2020 poderemos assistir não só a um agudizar da precarização, como a um incremento no desemprego de profissionais do setor cultural que antes tinham contratos de trabalho. Infelizmente, comprovou-se que, apesar do impacto tremendo da pandemia no rendimento imediato dos profissionais do setor, as medidas de apoio continuadamente anunciadas e que supostamente consubstanciam a resposta musculada do Ministério da Cultura não são adequadas ou não são suficientes face à realidade dramática que o setor vive e que foi novamente agravada pelo atual confinamento de base nacional. Neste entendimento, o CDS viabilizará todos os projetos em discussão para que possam baixar à Comissão e aí, em sede de especialidade, possam ser ajustados, corrigidos ou melhorados consoante os casos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A todos saúdo e, em nome do PSD, cumprimento os autores das iniciativas que hoje aqui apreciamos. Mas, antes de mais, importa lembrar o caminho que nos trouxe até aqui. Quando foi declarado o primeiro estado de emergência, as medidas extraordinárias e de caráter urgente aplicadas passaram, inevitavelmente, pelo cancelamento de todas as atividades artísticas e culturais e encerramento de instalações. O setor parou, sem respostas, sem apoio, sem saber como iria sobreviver, clamando por ajuda. A pandemia expôs assim da pior maneira, de uma forma cruel, as enormes fragilidades do setor cultural, arrastando para o limbo milhares de vidas. Para nós, PSD, desde sempre foi evidente o caminho a seguir. O Ministério da Cultura tinha que intervir e tinha que o fazer rapidamente, com medidas específicas de apoio à cultura. Mas, em vez disso, vem a Ministra da Cultura, a Terreiro, defender a transversalidade das medidas, reafirmando vezes e vezes sem conta. A cultura continuou órfã, órfã de quem deveria ser o primeiro a vir defendê-la. Mas chega o verão e com ele a pressão da pandemia diminuiu. A vida interrompida era retomada, mas o setor cultural continuava parado. E uma vez mais o Ministério da Cultura demonstrou não estar à altura dos desafios que a pandemia carregava, revelando-se incapaz de ser criativo e inovador, não se empenhando na procura de soluções. Alguns disseram que para este governo o setor estava esquecido. Eu direi, nunca foi lembrado. Não foi lembrado quando, apesar de outras atividades terem retomado, continuou parado. Mas pior, foi ignorado. Foram ignorados os carrinhos de compras que recolhiam bens alimentares à porta dos teatros, as plataformas cívicas de intervenção, as manifestações, os pedidos de reunião. Mas, senhoras e senhores deputados, nem tudo foi esquecido. Não foi esquecido por este governo a cobrança indevida das contribuições à Segurança Social. E pior, a senhora ministra, numa total demonstração de falta de respeito pelo setor, jocosamente convida a comunicação social para um drink. Senhoras e senhores deputados, este governo e o Ministério da Cultura foram a cigarra desta narrativa que não se quis preparar para o inverno que estava a chegar. Incapazes de antever a imperiosa necessidade de criar medidas de apoio ao setor quando a pressão da pandemia era menor, tornando assim possível o seu robustecimento, ajudando a estar melhor preparado para enfrentar tempos difíceis, nada fizeram. Continuaram num profundo estado de negação, cristalizados e altivos como sempre, esquecendo-se que a sua função é servir, esquecendo-se que o seu dever é para com todos, mas acima de tudo para com os mais fracos. Mas o PSD sempre, nunca se conformou, nem baixou os braços. E por isso apresentámos um projeto de resolução propondo a afetação ao setor cultural e criativo nacional de um valor não inferior a 2% das verbas europeias do Programa de Recuperação e Resiliência. Esta proposta do PSD, altamente ambiciosa, claramente alinhada com a estratégia definida pelo Parlamento Europeu e pela Comissão Europeia, mas que o governo português teima a ignorar, é uma verdadeira bazuca para a cultura, não deixando ninguém para trás. Mas em dezembro, também como na fábula, chegou o inverno e com ele o novo estado de emergência e novamente o desespero de quem já não vive, mas sobrevive. O governo, em conferência de imprensa, com pompa e circunstância, apressa-se a anunciar medidas de apoio à cultura, parecendo que até estava a anunciar o fim da pandemia e não um novo confinamento. E mais uma vez, o Ministério da Cultura, atropelado pelo momento, empurrado pela pressão da pandemia, é incapaz de criar soluções estruturais. Revelando um total e absoluto desconhecimento do que se passa à sua volta, apresenta um pacote de medidas avulsas e corre, dissimuladamente, atrás do prejuízo, tentando corrigir o erro do subfinanciamento do último concurso de apoio às artes e cinema. E chegados aqui, é tempo de dizer: é pouco, Senhora Ministra, é muito pouquinho o que tem sido feito pelo setor. Tem de fazer mais, sempre mais, e não apenas quando a Europa acena. Para o PST, os apoios deveriam ter vindo antes, muito antes, impedindo que o setor fosse dilapidado. Devem ser imediatos e robustos e tem de haver uma estratégia para o setor cultural, para além dos fundos comunitários, algo que eu sei que é difícil para os governos socialistas. E perante a incapacidade governativa do governo, mas em particular da ministra da tutela, esta Assembleia não pode permanecer em silêncio. E por isso, senhoras e senhores deputados, hoje ergo o meu copo cheio de solidariedade para com todos aqueles que insistem e persistem e não se conformando e nunca desistindo de defender a cultura e a comunicação social neste país à beira-mar plantado.
Obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, estamos perante um dos maiores falhanços do Governo nesta matéria, que é a cultura. Em novembro, tivemos dados impressionantes de que 50% das salas de cinema poderiam fechar. Era um alerta perigosíssimo que o Governo decidiu ignorar. Uns, por cegueira ideológica, decidiram ignorar. O Governo, por falta de meios, decidiu ignorar. Estamos o mais atrás possível nos apoios europeus à cultura. E isso mesmo é demonstrado pelos dados que no apoio ao audiovisual, que no apoio à tauromaquia, que no apoio à literatura e que no apoio à cultura e à criatividade continua a faltar em Portugal. Mas não deixa de ser irónico que a mesma ministra que falhou no apoio à cultura portuguesa chega à presidência da União Europeia e apresente como grande iniciativa a retoma da cultura. Quando falharam em Portugal, querem agora acertar na União Europeia o apoio ao setor cultural. Como é que os cidadãos europeus podem confiar numa ministra da Cultura que diz que vai retomar a cultura europeia, quando falhou em todos os índices de aprovação, de apoio e de desenvolvimento cultural em Portugal? Como é que podemos ter qualquer nível de credibilidade quando
Obrigado,
nem dentro
Senhor
de portas...
Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Quando nem dentro de portas conseguimos apoiar um setor tão fundamental como a nossa cultura e o espírito criativo português. Muito obrigado.
Tem a palavra o senhor, a senhora deputada Mariana Silva dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os discursos de valorização da cultura, das artes, do espetáculo não combinam com a precariedade a que sempre foram votados os trabalhadores da cultura. O amor à arte foi sempre o que motivou todos aqueles que se dedicam às atividades criativas e sem os quais não podemos viver. No primeiro confinamento, os apelos eram constantes, com sugestões a que nos dedicássemos a assistir filmes, víssemos peças de teatro, assistíssemos a bailados ou a espetáculo de circo, que até tem maior relevância na época de Natal, e até nos foi e é possibilitada a visita gratuita online dos museus. Tudo em nome do entretenimento, do enriquecimento e da valorização culturais e até para nos mantermos saudáveis mentalmente. No entanto, os apoios à cultura, que são há anos reclamados, continuam a ser escassos e só mesmo a paixão pela arte mantém muitos profissionais da cultura a trabalhar, a continuarem o processo criativo, muitas vezes tentando apenas sobreviver. Com a pandemia, a cultura foi das áreas mais prejudicadas. Alguns espaços culturais estão encerrados há mais de um ano. Muitos projetos ficaram por realizar, muitos concertos não aconteceram e milhares de trabalhadores ficaram entregues a si próprios. Apesar de todos os apelos, das propostas, da realidade da miséria em que alguns destes trabalhadores vivem, os apoios tardam em chegar e, mais vezes do que seria de esperar, são recusados, ficando tantos sem acesso a qualquer apoio social. Os Verdes já muitas vezes afirmaram que não é possível continuarmos a adensar os problemas que a pandemia nos trouxe, que é urgente apoiar todos os que necessitam de ajuda, de apoio para viver e não só e apenas sobreviver. Em pleno século XXI não é possível que se aceite a imagem do artista de chapéu estendido à espera de umas moedas para comer. Já aqui o dissemos e voltamos a repetir, a cultura não é um bem de luxo, não é um produto supérfluo de consumo. A cultura é um bem cada vez mais essencial para quem cria, mas também para quem dela usufrui. Espera-se que no tal planeamento de desconfinamento se tenha atenção à área da cultura e que se permita que voltemos a ter acesso a ela com todas as regras de segurança que já demonstrou ser possível concretizar, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Socialista reconhece, como é óbvio, as imensas dificuldades e manifestamos a nossa profunda preocupação com os problemas dos trabalhadores da cultura, que vivem uma abrupta queda de rendimentos essa agravada sob uma condição dominante de precariedade. Sabemos isso. Assim como manifestamos a nossa solidariedade com todos os trabalhadores e com todos os portugueses que vivem dificuldades graves decorrentes da situação pandémica. Também manifestamos a nossa sensibilidade com a motivação que levou os grupos parlamentares do PCP, do Bloco, do PAN, da deputada não inscrita, a trazerem hoje algumas propostas legislativas ao Parlamento. Porém, há que haver ponderação, haver realismo, quando, meses após o Orçamento de Estado, se apresentam novas propostas de apoios extraordinários, sem avaliar e ter em conta os impactos orçamentais decorrentes ou sem sequer prever um teto limite para a despesa que implicam. Algumas das medidas propostas nestas iniciativas legislativas não vão contra a norma travão. E algumas até raiam em constitucionalidade, ao definirem dentro do seu próprio diploma que apresentam, que este prevalece sobre todas e qualquer normas, inclusive a do Orçamento de Estado. Há desproporcionalidade em algumas das medidas propostas. Há sobreposição com medidas constantes do Orçamento de Estado de 2021, como, por exemplo, o Estatuto dos Trabalhadores da Cultura ou o seu mapeamento, ou com outras recentemente anunciadas. E há, neste contexto, medidas nos projetos-lei em apreciação que, ao estenderem no tempo e em valores algumas da legislação que está em vigor, nem sequer acautelam os riscos que daí podem advir, riscos esses que podem desvirtuar as intenções dos próprios proponentes. Refiro-me a alguns casos da extensão do Decreto-Lei 10I de 26 de março. Mas também encontramos, e isto é um ponto importante, gostamos de afirmar, razoabilidade em algumas das medidas que integram as propostas. Encontramos sugestões positivas que podem e devem construir a base futura de retomar um diálogo construtivo. Foi na base deste diálogo que foi possível, com os contributos do PAN, da deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, do PEV e em especial do PCP, melhorar muitas das propostas do Orçamento de Estado 2021, numa postura democrática, onde, contrariamente, o Bloco de Esquerda faltou à chamada, não apresentou uma única proposta para a cultura no Orçamento de Estado, demitindo-se da participação democrática e das responsabilidades que tanto apregou a defender face ao setor cultural. Vem agora apresentar propostas depois do Orçamento. Mas em democracia, senhores deputados, há sempre tempo e espaço para a crítica, como há tempo e espaço para o diálogo, para o trabalho de cooperação e convergência. Contudo, importa evidenciar que a ponderação que é devida a todas e a todas na mobilização dos recursos públicos para fazer face à situação pandémica que toda a sociedade atravessa exige bom senso, exige equidade, exige objetividade perante os apoios que têm vindo a ser progressivamente implementados desde março no orçamento suplementar, no OE 2021 e agora pós-orçamento. no âmbito de empresas. Apoios dirigidos